Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha nós aqui novamente com o Central Manhã nessa sexta-feira, fazendo resumão das principais informações, muitas notícias boas, algumas delas não tão boas, mas estamos aqui com aquele compromisso de trazer a verdade, doa em quem doer. Jauber Pereira, bom dia. Vamos começar o programa com os destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, buscas por desaparecidos da queda da ponte lá do Rio Tocantins é retomada pela Marinha.
E a parte da ponte que desabou, deve ser demolida ainda este mês.
Operação com 70 policiais cumpre 15 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de matar estudante de forma brutal. Vamos trazer em detalhes esse caso.
Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes mantém Daniel Brandão na presidência do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
E prefeituras do interior recebem 7 bilhões do primeiro Fundo de Participação Municipal do mês de janeiro nesta sexta-feira.
O presidente Lula reúne ministros para debater decisão da Meta e regulação das redes sociais.
Também teremos a participação dos nossos repórteres, inclusive com enquete do interior do Estado sobre sobre o candidato para a presidência da República.
Vamos trazer esses e outros assuntos em detalhes para você com sua participação a partir de agora, porque
está começando o Central Manhã desta sexta-feira. Hoje já são 10 de janeiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã e nós vamos trazer esse assunto que parece brincadeira, mas é um assunto polêmico que pode ser levado a sério, né? O cantor sertanejo Gustavo Lima deve ser ou não candidato à presidência da República? O que você acha da ideia? Você votaria no Gustavo Lima para presidente da República do Brasil? Pode mandar a sua opinião aqui no nosso chat, diretamente aqui no ao vivo, né? Como nós estamos na live aqui, tem o ao vivo aqui do lado, você pode mandar a sua opinião a respeito desse assunto. Ele disse que está pronto e já está buscando, né, as maneiras de se viabilizar, os partidos para viabilizar a sua candidatura. O cantor Leonardo seria o seu candidato a vice. Diz que Manuel Gomes também está na parada.
Daria um bom secretário de cultura, viu?
Seria para secretário de cultura, isso, caso Gustavo Lima seja eleito. Mas essa é apenas uma brincadeira, mas eu quero que você dê a sua opinião sobre esse assunto. E olha, mais de 170 cidades do estado do Maranhão seguem em alerta para chuvas que podem vir acompanhadas de ventos e trovoadas. Quem tem as informações é a repórter Tereza Cristina.
Os alertas de perigo para chuvas intensas voltaram a se modificar no Maranhão. Esses alertas são válidos até às 10 da manhã desta sexta. Agora, nas próximas horas, o alerta laranja mais severo de perigo para chuvas de até 100 milímetros por dia atinge 43 cidades ao centro-sul do estado. Entre eles, Açailândia, Arame, Balsas, Barão de Grajaú, Barra do Corda, Buritirana, Imperatriz, Loreto, Mirador, Paraibano, Pasto Bons, Porto Franco, São Félix de Balsas, São Raimundo das Mangabeiras, Sítio Novo, Tasso Fragoso, Tuntum e Vila Nova dos Martírios devem ficar atentos às chuvas. Já o alerta amarelo para perigo potencial de chuvas, que podem atingir os 50 milímetros por dia, foi emitido para quase todo o estado, com exceção do extremo norte maranhense. Ao todo, 175 municípios estão nesse alerta.
É isso, alerta para você que estão aí, vocês que estão aí nesses municípios, né, ter os devidos cuidados. É um alerta aí da Defesa Civil, do IMET, dos órgãos competentes também, todos os órgãos competentes, para você tomar os devidos cuidados. Nós temos um caso que aí cabe a gente trazer aqui os especialistas para explicar um pouco mais, com mais clareza, trocar em miúdos, conforme a gente faz aqui, a respeito do El Niño. Do El Niño, você conhece a diferença entre o El Niño e o La Niña?
Não sei.
Nos últimos dois anos, só para a gente ter aqui, nos últimos dois anos nós tivemos os fenômenos, as consequências do fenômeno chamado El Niño, né? É que ele aquece mais as águas
do oceano,
do oceano, e acaba provocando chuvas mais intensas, por exemplo, na região sul do nosso país. Nós tivemos aquele grande desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, há muitas áreas afetadas. E temos o La Niña. O La Niña já permite que as chuvas possam se concentrar mais na região nordeste, região centro-oeste e região nordeste. Então, em função disso, diminui-se as chuvas na região sul do nosso país. O que está previsto para... E o El Niño aconteceu nos últimos dois anos, 2022, 2023. Agora, aguarda-se, e aí os meteorologistas estão estudando isso com mais profundidade, que haja o La Niña, trazendo mais chuvas para a região nordeste, só que um La Niña mais curto do que o que costumeiramente acontecia, que era assim, 4-5 meses de chuvas equilibradas nessa região central e na região nordeste do país. Se as previsões se confirmarem, o La Niña ficaria em apenas 3 ou no máximo 4 meses, o que seria uma novidade em consequência das mudanças climáticas que nós estamos passando, Jalber Pereira. Então, mais ou menos isso, traduzindo aqui para você entender, essa possibilidade de as chuvas do inverno ser mais curto nessa nossa região nordeste e na região centro-oeste do país, o que poderia favorecer a quem já está plantando, quem já começa a plantar nesse período, mas poderia prejudicar, por exemplo, as plantações de soja e de grãos na região sul do nosso país. Mas vamos acompanhar isso para poder trazer umas informações mais seguras, porque nem os meteorologistas ainda têm muita segurança para afirmar sobre esse assunto. Nós temos as buscas sendo retomadas, segurar um pouquinho a abertura das comportas da hidrelétrica de Estreito, e a Marinha resolveu retomar. Foi isso, Jalber?
Foi sim, Humberto. Primeiro houve essa paralisação devido às chuvas que caíram naquela região. Então, houve essa paralisação, tinha a possibilidade de continuar essa ação, e agora foi informado de que essas buscas serão retomadas pela Marinha, exatamente aí que vai conter a vazão do rio para viabilizar o trabalho. Quem tem mais informações é o nosso repórter Madison Euler.
Após a avaliação de que a vazão das águas da usina hidrelétrica Estreito pode ser contida por mais um tempo, mergulhadores continuam o trabalho de busca por desaparecidos na queda da ponte na divisa dos estados do Maranhão e do Tocantins. A decisão da Marinha do Brasil aconteceu após o consórcio Estreito Energia, que administra a usina hidrelétrica Estreito no Rio Tocantins, informar que era possível conter a vazão por mais alguns dias, por isso o trabalho dos mergulhadores pode seguir. Nesta quinta-feira estão sendo realizados mergulhos exploratórios em uma área mais distante da estrutura que sobrou da ponte, seguindo o sentido da correnteza do rio. Até o momento foram confirmadas 14 mortes. Além das buscas pelas três pessoas que continuam desaparecidas, a atenção da Força-Tarefa também está nos carregamentos de produtos químicos dos caminhões que estão no fundo do rio Tocantins. Os galões com 20 mil litros de agrotóxicos que estavam em um dos caminhões já foram retirados pela empresa Corporação Sumitomo. Já sobre os carregamentos de ácido sulfúrico, o IBAMA solicitou à empresa Pira Química, que possui um tanque com 23 mil litros do produto, um relatório oficial com as informações obtidas a partir dos mergulhos realizados no início do mês. E a empresa Videira, que é responsável pelo caminhão com 40 mil litros de ácido sulfúrico, informou também, segundo o IBAMA, que está previsto um mergulho para avaliação do tanque, que está aparentemente intacto. A Agência Nacional de Águas, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente publicaram uma nota conjunta informando que mantém o monitoramento da qualidade da água do rio Tocantins em pelo menos 5 pontos. O monitoramento continuará sendo feito até que seja retirado o carregamento de ácido sulfúrico. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
E segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, parte da ponte que continuou, que permaneceu em pé, deve começar a demolir ainda nesse mês de janeiro. A expectativa é que essa fase demore cerca de um mês e meio para ser finalizada. De acordo com o DENIT, o responsável pela reconstrução da ponte, que fica na BR-226, é o consórcio Penedo Neópolis, constituído aí pela empresa construtora A Gaspar S.A. e Arteleste Construção Limitada. O prazo para entrega da obra é até o final do ano e as equipes já estão mobilizadas conforme o plano emergencial. Em janeiro, o consórcio vai dar início ainda à elaboração do projeto para a aprovação no mês de março. Mas nós tivemos operação policial em São Luís, na região metropolitana. Foram mobilizados 70 policiais para cumprir 15 mandados de prisão. Temos informações sobre esse assunto. Olha aí, Jalber Pereira, olha os homens de bota chegando cedinho. Isso aconteceu ontem. A Secretaria de Segurança Pública estava mandando para a gente, em tempo real, essas informações, essas imagens. Olha aí, espingardas encontradas aí no canto da parede, né? A Polícia Civil realizou, né, isso foi nas primeiras horas em São Luís, para cumprir, ao todo são 30 mandados judiciais, sendo 15 de prisão e outros 15 de busca e apreensão. Os alvos foram suspeitos de envolvimentos em um crime daquela jovem de 17 anos que foi brutalmente assassinada a pedradas e a facadas. O crime ocorreu em outubro, no Parque Araçagi, no município de São José de Ribamar, aqui na região metropolitana de São Luís. A ação com grande repercussão foi registrada aí, em vídeos pelos próprios criminosos. Eles próprios se entregaram porque eles registraram a própria crueldade do grupo. A operação contou com a participação aí de um grupo muito grande de policiais. Até ontem foram presas pelo menos 5 pessoas, além de apreensão de um menor. Os policiais também apreenderam celulares e uma espingarda durante as buscas. Você viu na imagem. A operação prossegue para prender todos os envolvidos nesse crime.
A fatura também chegou para pagar.
Nós temos também o caso daquela jovem, que foi da Gisele, que foi assassinada pelo ex-companheiro daquela região lá de Zedoca, né? E a confirmação de que ele foi preso aqui, depois fugiu, foi para São Paulo, e lá em São Paulo agora também foi preso, está atrás das grades, deve aguardar o julgamento para a justiça, e que espero que a justiça possa ser feita, né? Colocar ele para ficar atrás das grades durante um bom tempo suficiente para ele refletir sobre o crime. A família continua enlutada, sofrendo muito, não tem como se restabelecer, devolver a Gisele para os familiares, mas pelo menos há esse conforto de que o criminoso não está mais solto, né? Já está atrás das grades. Já o Bé Pereira, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente começa a trazer aqui algumas notícias na área de política, e eu quero deixar a pergunta para você, né? Dê a sua opinião. O que você acha da candidatura, da pretensão, né? da futura candidatura de Gustavo Lima, do cantor sertanejo Gustavo Lima, para presidente da República. Ganharia do Lula? Ganharia do Bolsonaro? Eu quero a sua opinião depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.